Estamos recebendo no estúdio da CBN o presidente do PT do Paraná, o deputado estadual maringaense, Enio Verri. Deputado, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar novamente aqui, Ronaldo, conversando com você e principalmente prestando contas do que estamos fazendo aí como deputado estadual.
Eu quero começar contigo essa conversa falando sobre talvez o assunto do momento, que são os escândalos que são sucessivos no governo federal. Nesse momento, a gente está acompanhando as denúncias contra o ministro dos Esportes, Orlando Silva. Eu gostaria que o senhor analisasse nesse momento o que de fato está acontecendo. O senhor acredita que a gente está fazendo um limpa, uma faxina, como já foi falado em alguns momentos, um processo que vai acabar resultando na moralização do governo, enfim?
Um processo que vai acabar moralizando a política brasileira, não o governo, se me permite.
Sim.
É importante ressaltar que desde o presidente Lula até agora, a sociedade tem muito mais voz e vez. A Polícia Federal tem mais autonomia, o Ministério Público tem muito mais autonomia, a imprensa tem trabalhado muito à vontade e isso resulta em maior transparência. Isso quer dizer também que a oposição pode trabalhar mais à vontade. Isso eu chamo de democracia. Isso é muito importante. E aí, toda denúncia tem que ser averiguada e se de fato houver alguma coisa errada, é importante que se cobre resultados. Nesse sentido, o que aconteceu no governo Lula foi isso. No começo, a população, em especial a elite desse país, reclamava muito porque empresários eram presos e algemados. E a gente sempre dizia, olha, antes não era porque os governos eram muito próximos dessas pessoas que faziam coisas erradas. Hoje não tem mais isso. Por isso, aparecem tantos problemas. Os problemas, e é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, sempre existiram. Em qualquer governo, aliás, muito mais, eu diria, tivemos problemas de corrupção, de suborno e outras coisas mais. A diferença é que agora eles aparecem e são encaminhados. Mérito da nova, da sociedade hoje mais informada, mérito da imprensa, do Ministério Público e do próprio governo que deixa isso transparente. Por isso, eu acho que estamos vivendo um grande avanço da sociedade. No caso específico do Ministério dos Esportes, eu acredito na inocência do ministro Orlando Silva. Eu o conheço há muitos anos, quando éramos estudantes ainda, quando militávamos no movimento estudantil, ele não era do mesmo partido que eu, e vou dizer que ele teve uma postura brilhante. Ele voltou, disse que não, mostrou provas, a própria oposição agora, com exceção de uma outra estrela que adora a televisão, a própria oposição está vendo que está tudo certinho. Agora é importante que apareça, e é importante que ele também, em resposta, agora processe quem fez a denúncia, e quem denunciou sem provas, que responda por isso. Agora, isso tudo tem um resultado que é a sua pergunta. Nós caminhamos de maneira rápida para um processo muito grande de moralização da política brasileira. Isso tende a avançar, está longe do ideal, muito longe mesmo. Você vê o caso aqui, Maringá mesmo, secretário municipal sendo afastado, tantas denúncias de corrupção, mas é importante que está acontecendo e as mudanças estão ocorrendo. Então, eu diria que um processo de melhoria na política brasileira avança a passos largos, embora esses passos ainda terão muitos quilômetros pela frente.
A gente tem um histórico, então, de corrupção no país?
Temos, claro que nós temos. Se você pegar o processo de descoberta do Brasil, passa também pela política portuguesa, que também tem um alto histórico de corrupção, né? E, infelizmente, o caminho do governo, de qualquer governo, municipal, estadual, federal, é não roubar e não deixar roubar. Mas nem sempre isso é fácil, isso é simples. Então, a história da corrupção no Brasil, mas se você pegar nos Estados Unidos, também ocorre. No Japão, que as penas são, inclusive, quando um líder político ele é pego roubando, ele normalmente se suicida, né? Ou pede demissão em público e tudo mais. Mesmo assim, existem casos. Então, infelizmente, eu não vou ser ousado a dizer que isso é inerente ao ser humano. Mas é um vício da humanidade que eu acredito que com o avanço da sociedade, com o avanço dos valores, isso possa ser diminuído. E eu acredito muito que cabe a toda a sociedade, não é só quem tem mandato, a todo mundo, acompanhar, cobrar, fiscalizar e denunciar, porque aí de fato as mudanças podem ocorrer.
Isso sempre pesa ou tem um peso diferente quando se trata do PT, porque durante muitos anos foi uma bandeira do PT a questão da ética, da moralidade, e aí depois que assumiu o governo federal, a gente observou tantos escândalos sendo tornados públicos.
Olha, é claro que atinge o PT, sim. Eu tenho que ser honesto. O que aconteceu em 2006 nos marcou. Agora, é importante perceber que em 2006 envolveu apenas em torno de 20 pessoas. Dessas, 4 eram do PT. Só que como o PT tinha essa marca muito forte, embora sejam só 4, isso nos atinge. E nos serve como lição, inclusive, temos que aprender com os nossos erros. Temos que ter uma humildade de perceber que a gente erra e, em cima do erro, tentar acertar. Agora, tem uma pesquisa que saiu essa semana provando quem são os partidos mais corruptos, né? E o PT está em último lugar. É que, na verdade, os meios de comunicação têm uma prática e que... Eu não posso dizer que é negativa, Ronaldo, pelo seguinte. O PT sempre se defendeu como coletivo, como partido, não como indivíduo. Então, se o Enio comete uma falha, é deputado do PT, comete uma falha. Nos outros partidos, que ninguém defende o partido, então é deputado X, deputado Y, né? Foi caçado um deputado essa semana. Então, apareceu lá, deputado X, que a imprensa já deu o nome dele, não precisa ficar repetindo, é caçado. Se fosse do PT, seria deputado do PT, é caçado. É resultado da nossa luta, de que o importante é o coletivo, não é só o individual. Então, nós pagamos o preço dessa conquista. Isso prova que nós atingimos o nosso objetivo, que era ter uma visão coletiva de política e não individual. Por isso que o PT sente mais os efeitos disso. Agora, sem dúvida nenhuma, em qualquer estatística, se você comparar com qualquer outro partido, né, e vou citar aqui três que fazem clara oposição ao nosso governo, que estão em primeiro lugar nessa pesquisa, Democratas, PSDB e PPS. Então, esses partidos também são absolutamente envolvidos. Mas talvez por ser menores, ou porque não estão no governo, na opinião pública, no senso comum, ele apareça de outra maneira. Mas não posso fugir aqui da responsabilidade do partido do qual sou presidente no Estado, dizer que nós temos responsabilidade, temos que assumi-la, até para, assumindo o erro, poder arrumá-lo.
Bom, ainda uma última pergunta nessa, envolvendo essa questão. Curiosamente, os ministros envolvidos nesses escândalos são ministros herdados do governo Lula.
Olha, eles começaram a cometer os erros agora e estão respondendo. Aí também tem um grande mérito da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, ela tem uma características pessoais diferentes, né? O presidente Lula sempre esperava que o processo avançasse, se apurasse as responsabilidades, né? Ele tinha um jeitão mais político. A presidente Dilma, ela tem um perfil, embora absolutamente político, ela é uma política, ela tem um perfil mais de execução e muito mais rápido. Portanto, na dúvida, né, prevalece a prioridade que é o governo do Brasil. Por isso, ela tem sido muito rápida nas decisões. Mas eu diria que isso não é uma herança, porque durante o governo Lula, as denúncias que houveram, todas foram investigadas e foram resolvidas. No governo Dilma, era um ministro de outro governo, mas as denúncias só ocorreram agora. E ocorreram e ela tomou as providências que tinham tomadas. Eu diria, se me permite até ampliar a sua pergunta, que o que está ocorrendo no Brasil é uma coisa fundamental. Os 8 anos do presidente Lula foram especiais, necessários e fundamentais para o Brasil chegar onde ele chegou hoje. Um país respeitado no mundo e com um povo brasileiro de alta estima enorme. Nisso ele foi brilhante. Mas assim como nesses 8 anos ele conseguiu fazer muito bem isso, era fundamental agora ter uma presidente como Dilma. Porque qual o papel da presidenta Dilma? Aprofundar as mudanças que ele iniciou. E aprofundar mudanças é sentar mais na mesa e fazer acontecer. E isso... Não conheço pessoa melhor do que ela. Então, eu diria que o povo brasileiro está construindo a sua história, elegendo representantes que têm características pessoais distintas, mas projetos em comum. Então, os projetos se mantêm. E graças às características pessoais, eles se aprofundam à medida que um presidente que assume tem características que permitem que ele seja aprofundado.
Vamos falar um pouquinho sobre o estado do Paraná. Nas eleições do ano passado, com os resultados, o PT foi para a oposição. E quando terminaram as eleições, o PT não era o único partido que fazia oposição ou que faria oposição ao governo de Beto Richa. Tinha, inclusive, o PMDB, que havia perdido as eleições. Agora, nós tivemos a adesão do PMDB ao governo Richa. De certa forma, o PT está sozinho nesse momento na oposição ao governo Richa?
Está. Na verdade, é importante dizer o seguinte, Ronaldo, nós temos que ouvir as urnas. As urnas falam, e elas não falam, as urnas gritam, né? Ora, o que, que a população nos disse? Nós tínhamos 2 candidatos, o Beto Richa e o Osmar Dias. Eram propostas políticas distintas, absolutamente distintas, de apoios políticos nacionais distintos. Quais os partidos que estavam do lado de Osmar Dias e que elegeram deputados? Estavam o PSC, o PDT, o PMDB e o PT. 4 partidos elegeram deputados estaduais. Esses 4 receberam o seguinte recado das urnas. Deputados, vou eleger o Beto Richa governador, mas vamos elegê-los, deputado, porque vocês têm experiência, têm conhecimento, então façam oposição, aprovem aquilo que é bom, o que não for bom, questionem, mas sejam fiscalizadores críticos do governo Beto Richa. As urnas gritaram isso. O PT ouviu isso. E temos cumprido nosso papel com fidelidade. O governador Beto Richa não manda só projetos ruins. Ele manda bons projetos. E todos são aprovados por consenso. Projetos que nós entendemos perigosos, de privatização, que não paga direito de trabalhador, que não contribui para o desenvolvimento do Estado, nós somos contra, mas aprovamos emendas, colocamos emendas, nós melhoramos os projetos. Agora, o PSC, o PDT, em especial o PMDB, acho que não ouviu direito, talvez com problema de ouvido, não ouviu o grito da urna, não ouviu o que a urna disse e optou pela a base do governo. O PMDB foi o último governo, o último partido, né? O PDT e o PSC imediatamente foram para a base do governo Richa, logo após as eleições, e o PMDB elegeu 13 deputados estaduais. Um imediatamente tornou-se secretário e 12 ficaram como deputados e recentemente optaram então para compor a base. É claro que no meu caso eu tenho que respeitar a escolha, porque existe autonomia partidária, eu não sou desses partidos. Cada um escolhe o seu caminho, sabe o que fazer. Mas eu tenho uma análise, como político que sou e como presidente estadual do PT, que é um equívoco. E isso não contribui para a democracia e também isso é ruim para os próprios deputados, porque eles vão ter que explicar à sua base por que foram para a base do governo. E nem sempre os eleitores podem concordar com isto, né? Então, de fato, o PT está sozinho. De 54 deputados estaduais que compõem a Assembleia, 47 são da base do governo e 7 apenas são de oposição.
Muito bem, 7 deputados de oposição. É bastante complicado fazer oposição ou, quem sabe, derrubar projetos que talvez os senhores questionem.
Olha, Ronaldo, são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos, não é? Então eu diria a você, lembrando um pouco as suas origens, as nossas origens, mas é importante colocar que aí tem muito de qualidade. Embora os deputados compõem a base do governo, eles representam regiões. E às vezes, projetos que chegam do interesse do governo, mas não ajudam algumas regiões, os deputados votam conosco. Nós chegamos essa semana a derrubar um veto. Foi feita uma lei, o governador não concordou com a lei, vetou, voltou para a Assembleia e nós, a Assembleia, derrubamos o veto do governador. Ora, não era para derrubar o veto do governador, já que ele tem ampla maioria. Mas por quê? Porque os deputados também têm os seus interesses locais, têm seus eleitores e precisam explicar aos seus eleitores por que está votando aquilo. Então, às vezes, quando um projeto é muito injusto, nós conseguimos, sim, fazer mudanças. Vou lhe dar um exemplo. Quando o governo mandou para a Assembleia as agências reguladoras, que era um pontapé inicial para um processo de privatização da Sanepar e da Copel. Nós fizemos uma grande mobilização, apenas nós 7, fizemos um bom debate, levamos a sociedade para a plenária, para as cadeiras da Assembleia, e o governador retirou o projeto. Então, quando você tem o apoio da sociedade, quando você mostra que as coisas estão indo bem, o governador acaba aceitando. Essa semana foi mandado um projeto de lei do governador, projeto burocrático, e nós achamos nas entrelinhas assim, uma armadilha. Chamamos o líder do governo, falou: líder, o projeto é bom, só que tem um problema aqui. Olha, isso aqui abre canal para algumas coisas que podem não ser honestas. Apresentamos uma emenda, ele voltou e falou: olha, vocês estavam certos, e para evitar polêmica, nós vamos todos votar a emenda que o PT está apresentando, para arrumar. Isso prova que a oposição tem um papel importante, mesmo sendo em minoria. Porque quando, Ronaldo e ouvintes, se ninguém disser para você que você está errado, você estará sempre certo. Por isso é fundamental alguém, claro, com responsabilidade, estudar, analisar e apontar. Claro, se a maioria votar mesmo que esteja errado, cabe ao deputado de oposição e para a imprensa, tá? E dizer: olha, votaram isso e isso vai dar um problema. E é o que temos feito e feito com muita competência.
Bom, nessa questão das privatizações, portanto, esse assunto foi silenciado?
Foi silenciado, foi. O debate era o seguinte: o governo do estado mandou a proposta de agências reguladoras para controlar as estatais. Nós provamos ao governador que, se é estatal, não tem que ter agência reguladora. A agência reguladora regula a iniciativa privada, não o Estado. Foi um debate profundo, fizemos seminários, fizemos atos, sindicalistas ocuparam todo o espaço da Assembleia, foi muito importante. E nesse debate todo, a base do governo ficou dividida e o próprio governador reconheceu que não devia fazer isto e retirou o projeto. foi uma grande conquista da população paranaense. Ele tentou fazer o processo de privatização e não avançou. Então, temos dois, três casos como esses, que nós, que o governo manda projetos, que nós provamos que o projeto não é bom, e o governador, prevendo que isso poderá resultar em mobilização da sociedade, ele retira o projeto. Nós consideramos isso uma conquista.
Bom, nós tivemos essa semana a divulgação não verdadeira, né, de que a Foxconn estaria se instalando em Maringá. A gente, obviamente, já desmentiu essa informação, já mostramos, inclusive, aqui na CBN que não procede, mas ainda existe possibilidade de uma companhia desse porte se instalar em nossa cidade, deputado?
Existe todas as possibilidades. Até porque Maringá preenche todos os requisitos para receber uma empresa como essa. Nós temos, primeiro, mão de obra altamente qualificada. Nós temos condições de receber os grandes executivos pela qualidade de ensino que nós temos, qualidade de vida que podemos receber os executivos dessas empresas. E temos aqui fácil acesso, graças ao nosso aeroporto, para obter os equipamentos que, porventura, não serão fabricados aqui. Temos ótimas empresas aqui também que podem fabricar, vamos chamar assim, insumos que seriam usados para os tablets, né, que seriam feitos. Portanto, Maringá reúne todas as condições. É claro que outras cidades do Brasil também reúnem as condições. Agora, está sendo feito um trabalho em conjunto do governo do estado com o governo federal para essa disputa. Maringá não está em primeiro lugar, eu quero dizer isso aos nossos ouvintes. E, infelizmente, apesar de todos os esforços do ministro Paulo Bernardo e da ministra Gleisi Hoffmann, quando saiu essa nota ontem no IG Economia, pela manhã, às 9h48, eu liguei para Brasília e me disseram o seguinte: olha, isso aí tem uma coisa errada. Primeiro, que a presidenta não podia estar anunciando isso porque ela está na África.
Sim.
Né? Segundo, então, se não fosse ela, seria a ministra Gleisi. E a ministra Gleisi não tem notícia nenhuma. Conversei com o ministro Paulo Bernardo, também falou: olha, isso aí, eu não sei como é que vocês chamam na imprensa isso, mas comeram bola ali, né? Então, imediatamente na sessão da Assembleia, eu já declarei. Olha, eu quero avisar que está saindo isso, então não é real, e depois a própria empresa soltou uma nota. Ainda está em disputa, essa empresa não definiu, mas a informação que eu tenho é que Minas está na frente nessa disputa. Minas está, até porque o ministro do desenvolvimento, o ministro do desenvolvimento do país, né? O Fernando Pimentel, o ex-prefeito de Belo Horizonte. Então, infelizmente, a vida é dura e isso envolve política também, além de economia. Então, há uma disputa entre o Paraná e Minas para obter isso. Está 2-1, porque nós temos o Paulo Bernardo e a Gleisi, né, disputando com o Fernando Pimentel. Mas é uma disputa ainda que caberá à presidenta Dilma e, principalmente, em primeiro lugar, ao empresário, né? Agora, a Foxconn, para nós, era muito importante. É a maior fornecedora da Apple, né? Ela tem, nós estamos falando de um investimento de 20 bilhões de reais, 12 bilhões de dólares, em duas fábricas. Uma já foi ampliada, que é Jundiaí, né? Que já está funcionando e eles, de repente, vão ampliar Jundiaí. E a outra seria aqui no Paraná ou seria em Minas. E se fosse no Paraná, aí tem Londrina e Maringá na disputa, mas as informações que eu tenho, que eu não vou citar a fonte, mas não precisa também, Maringá estaria bem avançada nisso daí. É claro que estaria presente nessa disputa, muito mais pelos contatos que eu tenho do que a importância de fato que eu tenho, que deputado estadual não tem, vamos ser honestos, né? Não tem peso, eu tenho que saber.
Numa disputa dessa...
Eu sou grande só de altura, não tenho tanto poder, mas como nós temos bons amigos, nós estamos tentando influenciar através desses amigos para que a gente consiga ter essa conquista, que olha, Ronaldo e ouvintes, ele é fundamental, não é pelos 12 bilhões, os 12 milhões de dólares, que seria investido aqui. Isso já era importante, mas seria um pontapé inicial de uma indústria de alta tecnologia que Maringá espera atrair há muitos anos, porque nós temos condições de fazer um forte parque tecnológico aqui. Nós temos boas universidades públicas e privadas e temos uma cidade muito propícia a receber investimento desse tipo. São investimentos que não poluem, são investimentos que não ocupam tanto espaço físico, mas contratam até um bom número de pessoas e pagam salários muito bons, o que faz crescer a renda e gera outros serviços. Portanto, assim como nós temos em Maringá um bom número de fábricas de software, que eu chamo, que é perfeito, ajuda muito a cidade, uma empresa como essa iria criar caminhos para que nos tornássemos um grande polo tecnológico, não só no Paraná, mas também no Brasil.
Deputado Ônio Verri, gostaria de agradecer mais uma vez sua disposição ter vindo até a CBN falar com a gente. Um ótimo dia.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos e nos colocamos aí à disposição para contribuir no que for possível. Obrigado.
Deputado Enio Verri, presidente estadual do PT, conversou com a gente no CBN Maringá.